Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande. Começamos o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Tem sido uma série muito interessante, empolgante, vendo aí o aspecto da missão. Missionários é o tema geral que estamos vendo durante esse período, que começou em julho, né, e vai até setembro. A gente vai estar aí lendo, estamos estudando esse tema. Você pode ter este material, no material guia que nós estudamos, através do site cpb.com.br. E se você quiser participar do programa Lições da Bíblia ao vivo, você vai no site encontreumaigreja.com.br, veja uma igreja adventista mais próxima de sua casa, e às 9 horas no sábado pela manhã, logo às 9 horas, você vai encontrar lá um grupo de irmãos, amigos, estudando a lição da Escola Sabatina, que é o tema que a gente está exatamente estudando, começando agora, com dois amigos. A Maiara Costa, que faz parte da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Tudo bem, Maiara?
Oi, pastor, tudo bem.
Sempre é bom recebê-la aqui no programa Lições da Bíblia. E nosso amigo também, pastor Maurício de Lima. Tudo bem, pastor?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês novamente. Deus abençoe.
O pastor Maurício, ele é um especialista na área de missiologia e cuida também de um setor da igreja aqui no Vale do Paraíba, que é o Ministério Pessoal, exatamente focado nesta área da missão. E também coordena todas as escolas sabatinas, né, daqui da região. Quantas escolas sabatinas nós temos aqui na região do Vale do Paraíba?
256 escolas abertas a cada sábado para receber você, amigo.
E quantos alunos mais ou menos tem nessas escolas, pastor? Quantos membros
nós temos aí? 28 mil alunos aí, aguardando você fazer parte desse grupo.
E especialmente aqui no Vale. E nós temos, no Vale do Paraíba, não? E nós temos aí no Brasil e no mundo, então, milhares e milhares de pessoas que semanalmente estudam o mesmo tema, o mesmo temário, e a gente vai assim crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E você, como nosso amigo, está sempre aí conosco, um forte abraço, e vamos iniciar o tema de hoje, que fala sobre Pedro e os gentios. Nós já estudamos sobre a saga de Jonas, os exilados que se tornaram missionários, estudamos sobre Esther, Jesus, o mestre das missões, e as missões transculturais e vários temas interessantes, e agora vendo Pedro e os gentios. Para iniciarmos, eu quero deixar já um abraço desde já aos nossos amigos, mas especialmente ao Renan, que é o nosso produtor, e também ao Renato, que está aqui cuidando da nossa técnica. Muito obrigado a vocês dois, especialmente, que têm nos ajudado para que este programa possa ser uma realidade. Vamos fazer uma oração. Maiara, por favor, nos dirija.
Querido e amado Deus, bondoso Pai, estamos na Tua presença, queremos abrir a Tua palavra, queremos aprender contigo e queremos que o Senhor nos use, ó Pai, para levar a mensagem de Cristo Jesus para todas as pessoas que entrarem em contato conosco.
Amém.
Então que agora a Tua palavra possa nos ensinar a maneira correta de fazermos e pregarmos a Tua mensagem.
Amém.
Que o Espírito Santo nos ensine e fale conosco agora na Tua palavra, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Um texto empolgante que nós encontramos no livro de Atos, só lembrando, Atos foi escrito por Lucas, né? O médico Lucas, que escreveu também o evangelho que leva o seu nome. O livro de Atos, no capítulo 2, versos 38 e 39, diz assim, Pedro falando: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse foi um discurso empolgante de Pedro, né? Pedro foi o primeiro apóstolo a proclamar a mensagem, pregar, assim como Paulo também foi um grande missionário para os gentios. O que é um gentio? Para a gente poder entender bem, o que é? Qual é esse termo assim, gentio?
O contexto bíblico, gentil, é todo aquele que não é judeu.
Isso, só para a gente entender a quem nós estamos nos referindo, não? Na visão do povo de Israel, um gentil era uma pessoa que não era da sua nacionalidade, não pertencia ao povo de Israel. Nas últimas palavras de Jesus, nós encontramos que, logo depois da sua ascensão, né, que eles deveriam ser testemunhas em tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Está lá em Atos 1, verso 8. E depois desse tempo, a gente vê então em Atos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Como é que foi este acontecimento, o Pentecostes, como nós chamamos?
O Pentecostes, ele é a resposta de Deus à necessidade humana de revelá-lo. Como o povo revelaria a Deus às nações, cumpriu o ídolo de Mateus 28, se Deus ali não desse ali os meios pelos quais poderiam fazê-lo? Idiomas diferentes, culturas diferentes, face ao preconceito que eles tinham exclusivista de que eles eram a nação de Deus. Agora, ir aos outros povos e falar desse Deus numa linguagem que o povo compreendesse, dentro da cultura do povo, respeitando o contexto no qual o povo se encontrava. Isso devia ser obra do Espírito Santo, porque tinha que haver desprendimento, tinha que haver humildade, mansidão e compaixão para com o povo. Nessa, para suprir essas necessidades do cumprimento da missão, vem em resposta a essa necessidade deles o Espírito Santo, que é a capacitação de Deus, através da sua própria presença, para habilitar todo aquele que nele crê a representá-lo, apresentá-lo e aí levar a mensagem de salvação para aqueles que estão em lugares distantes.
Foi um grande desafio, porque se eles fossem olhar a população da época, eles eram, diz ali Atos capítulo 1, verso 15, 120 discípulos para uma população de 180 milhões de pessoas. E a ordem de Jesus foi muito clara: ide pregar o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Então, como é que 120 iam conseguir impactar o mundo da época, sendo assim, aos olhos daquelas pessoas, iletrados, humildes, simples, sem muito conhecimento de outras culturas? Então Deus, ele deu ali o recurso principal para o sucesso dessa pregação, né? Que é a presença do Espírito.
Porque o Espírito conhece a todos, né? São dos corações de todos.
Conhece a necessidade de todos. Eita. E aí então Deus dá este dom especial. Uhum. Esse dom foi o dom de poder falar para as pessoas no idioma materno dessas pessoas. Sim. A gente precisa entender bem, só salientar um pouquinho esse aspecto.
Nós precisamos compreender uma coisa importante. Toda vez que o Espírito Santo concede um dom, ele não concede por conceder, ele tem um propósito muito claro e objetivo com isso. Ele busca sempre um fim proveitoso com o dom espiritual.
Os dons espirituais na Bíblia são dados para ministérios. E ministério tem que ver com ministração, revelação de Deus àqueles que não o conhecem ou o conhecem de maneira distorcida da sua realidade. Então o Espírito Santo vem como um dom para a ministração da palavra e da apresentação de Deus às pessoas. Agora vamos ver um negócio. Pensa um brasileiro no Japão pregando Jesus para o mundo shintoísta. Pensa.
Era um susto.
Era um susto. Para eles, para os japoneses receberem, só a nível de comparação, ok, ouvinte? É uma comparação. O brasileiro, na cultura brasileira, levando agora o evangelho para a cultura japonesa. E agora, que paralelos eles encontrariam dentro da cultura japonesa para falar de Deus? O que é Deus para o japonês? O que é Deus para o brasileiro? E como agora encontrar um ponto de equilíbrio? Não fosse o Espírito Santo, como isso aconteceria?
A grande barreira quando a gente viaja é a comunicação. Se você não consegue se comunicar, dificilmente vai passar muitas necessidades. As pessoas não vão lhe entender e você não vai entender o que as pessoas estão falando, orientando ou lhe oferecendo. Então, a primeira barreira que o Espírito Santo quebra para que o evangelho fosse possível chegar a milhares e milhares de pessoas foi exatamente esta: quebrou a barreira da comunicação. O dom que nós encontramos aqui no Pentecostes foi exatamente quebrar a barreira da comunicação, ou seja, facilitar com que as pessoas pudessem ouvir a mensagem de Jesus no seu idioma e poder entender.
Então, ali havia
e poder aceitar.
15 nações representadas ali.
Então, mas é interessante, ó, Nayara, o que acontece? Quem confundiu as línguas? Quem formou as línguas, os idiomas das nações?
Nós encontramos na Bíblia, foi exatamente lá
em Gênesis 11.
Lá em Babilônia.
Para quê? Para cumprimento da missão. Deus disse, ide, multiplicava e encher a terra. Essa era a missão.
Uhum.
O povo decidiu ficar
no lugar errado.
Uhum. Então, o dom de línguas é dado em primeira instância lá para cumprimento da missão, de Deus. Sempre a missão aqui é de Deus, encher a terra. Agora, no Novo Testamento, é o mesmo Deus devolvendo o dom de línguas para o cumprimento de novo o quê?
Da missão.
Então é a missão de Deus que está em primeiro lugar aqui. Alcançar, é salvar, é multiplicar. Então quando Deus quer buscar o seu povo, que de alguma forma desviou-se dele, Deus é que está indo às nações. A questão é aqui. Não é o missionário que está indo, não é a pessoa na área, não é o pastor Maurício, o pastor Edson, não.
É Deus
que está indo através de cada um de nós. Agora, a nossa limitação é cultura. O pastor falou sobre a questão da comunicação. Eu não sei falar. Então tá bom, Maurício, eu vou colocar em você as palavras. Jeremias capítulo 1.
Sim.
Eu não sei falar, Senhor.
Êxodo
capítulo 3.
Moisés.
Eu sou pesado de língua. Esse é o problema?
Não tem problema.
Deus resolve.
E aqui ele os capacita de uma forma sobrenatural a falar um idioma que eles nunca tinham aprendido previamente. E ali começam a anunciar as grandezas de Deus e o povo fica admirado.
Compreende? Era o Cristo se manifestando nele às nações.
Então, só para a gente ficar bem claro o que acontece em Pentecostes, não é? É o derramamento do Espírito Santo para que eles possam pregar o Evangelho.
Sim.
Como é que eu vou pregar o Evangelho? Eu vou usar a palavra. Para que a palavra possa ser entendida, eu preciso entender o idioma que está sendo falado. Não adianta vir aqui, por exemplo, eu começar a falar em russo, ou não falo russo, mas em espanhol, por exemplo, que eu falo espanhol. Vou falar em inglês, mas muitos ouvintes não vão entender. Então não adianta eu falar. Falar em espanhol, eu posso falar na rádio Novo Tempo, que é a nossa rádio em espanhol, para toda a América Latina, para a América do Sul. Mas para o Brasil, nós falamos no nosso idioma. Então, Deus deu o dom do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, nessa ocasião, exatamente para que a comunicação fosse entendida, que
então,
a mensagem fosse entendida.
O Senhor nos dá uma grande lição aqui, que nós precisamos aprender a comunicar o Evangelho numa linguagem que seja compreensível para aquele que está recebendo.
Exato. Também, isso aqui é outro detalhe.
É muito importante.
Só que eles também ouviam. Porque você só não fala. A comunicação...
A comunicação tem dois lados.
Né? Quem fala
e o pastor Edson é especialista em comunicação aí. Foi muito tempo representante do nosso Ministério de Comunicação. Você só não fala. Você também ouve.
Exato.
Então, eles foram capacitados a falar no idioma materno das pessoas e a entender as pessoas do seu idioma materno. Isso era 100 escolas de idiomas. É obra do Espírito Santo. Então, não é algo para o ego deles.
Não era para o engrandecimento do mensageiro, mas era para engrandecimento daquele que estava dando a mensagem.
E da salvação de quem ouviria.
O objetivo era missionário. O objetivo era levar a mensagem de Deus da salvação. Por isso que Pedro está fazendo o seu discurso, ele fala para que a salvação, né, mandando a salvação. Pois é para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que estão longe. Ou seja, a mensagem era para aquelas pessoas, para levar para suas famílias, levar para onde eles estavam, né? Porque Deus estava chamando, Deus estava proclamando. E ele estava sendo um instrumento. Assim também a gente tem que ser um instrumento e comunicar a esperança na linguagem, na maneira como as pessoas possam entender.
É, e Pedro também, sim, ele fez uma diferença aqui, né? Aprendeu a fazer a distinção entre os absolutos divinos e imutáveis e as práticas culturais e relativas. Tem coisa que tem a ver somente com a cultura. Por exemplo, no Brasil aqui, você acredita que um trevo de quatro folhas dá sorte, que passar por baixo de uma escada, sexta-feira 13 dá azar, um gato preto passar na frente dá azar. É um culturalmente, né? Só que isso não tem relevância para a salvação. Às vezes difere, faz confusão entre as pessoas, mas para a salvação não difere nada. Então, Pedro deixava essas questões culturais à parte e ia ao centro principal da salvação, a mensagem de Jesus Cristo, que pelo seu sangue purifica e devolve justiça àquele que é pecador.
Ok, vamos avançar um pouquinho mais. Eu acho que esse ponto ficou bem interessante. Agora, nós vemos a conversão de Cornélio. Quem era esse personagem que aparece no livro de Atos, no capítulo 1 até o verso 8, depois 23 a 48? Quem é esse personagem?
Cornélio era um homem muito importante, romano, centurião, tinha ali muitos e muitos soldados à sua disposição, comandava, né? Ali muitos e muitos soldados. Mas é muito interessante aqui, porque Cornélio, apesar de ser romano e apesar dos romanos não serem muito bem quistos pelos judeus e os judeus não serem muito quistos pelos romanos, não se gostavam muito, Cornélio diz a Bíblia que era um homem piedoso, fazia suas orações, tinha comunhão com Deus, incentivava a sua família ali a também ter um relacionamento né, com Deus da maneira como ele entendia, né, Deus, uhum. porque ele era romano, ele não era judeu. E ele ali estava fazendo orações, e a Bíblia diz que as orações dele foram ouvidas. Deus se comunica com ele através de uma visão. Nessa visão vem um anjo, e o anjo diz a Cornélio que as orações dele foram ouvidas por Deus, e que Deus iria prover aquilo que ele estava pedindo nas orações.
Agora você me confundiu, Nayara.
Ele queria conhecer mais, né?
Mas pastor Edson e Nayara, visão não é só para quem é já batizado, convertido, não?
Não, a visão é a mensagem de Deus, ou a revelação de Deus para um ser humano. Todos nós temos a necessidade de receber a mensagem. E Deus utiliza muitas maneiras para que a mensagem seja alcançada. E uma
então quer
delas...
dizer que a visão ela não está restrita somente àquele que já tem um conhecimento prévio de Cristo
ou
e
profeta.
Da Bíblia.
Não, Cornélio não era um profeta, ele era um homem temente a Deus, que ansiava conhecer mais esse Deus, né? E Deus se revela a ele, como ele se revela a nós através da Bíblia, como ele se revela a nós através da mensagem da Rádio Novo Tempo, como ele se revela através da TV Novo Tempo. E ele se revela, ele vai se revelando e a gente vai recebendo essas. Naquele tempo ainda não tinha Rádio Novo Tempo.
Então, olha que interessante, né? Que Deus se revela a quem quer, né?
A quem ele quer. Da maneira como ele quer.
Da maneira que ele quer, né? Então, se quiser, ele pega uma pessoa que estava fora do cristianismo, mas que temia a Deus na mente dele. Aliás, todos nós temos esse temor, né? O senso de adoração faz parte da humanidade.
Cornélio era um adorador do Deus só.
E nós precisamos entender que...
Mas ele era temia, veja, porque era a cultura dele romana, não é? Mas ele temia ao Deus verdadeiro, ele queria conhecer mais esse Deus verdadeiro, ele precisava de alguém para levar essa mensagem para ele, para que ele pudesse entender claramente.
O senso do sagrado todas as religiões têm.
Opa, você começou a entrar num assunto interessante, então vê só.
Ciência da religião, né, pastor?
Sim, a espiritualidade é inerente a todos.
Sim.
Agora, essa espiritualidade pode se manifestar de diversas maneiras. Entendeu? Todos temos espiritualidade. Agora, como ela se manifesta e a praticamos é que diverge.
O sagrado, não é?
O sagrado.
Como se diz, o sagrado. É inerente no ser humano essa questão da adoração.
Isso foi algo que...
Colocado pelo próprio Criador.
Sim.
E aí, Deus, ele usa pessoas que já conheceram, já o conheceram como ele é, para ajudar outras pessoas a ter esse conhecimento correto de sua pessoa, né? De sua divindade.
Então, olha, Deus dá uma visão para ele sem ser cristão. Para alguns de nós seria impossível isso. E Deus está mostrando aqui, ó, na visão de...
Ao receber o anjo falar com ele, né?
Deus é quem busca. Tá vendo? Fica nítido, a missão é de Deus.
É.
A missão sempre é de Deus. Bom, então Deus buscou Cornélio. Agora Cornélio precisava ser esclarecido a respeito de Deus. E aí Deus fala assim, Cornélio, então agora eu vou te mandar um homem com você, que vive como você vive, na sua cultura, ele vai dar esclarecimento a meu respeito. Olha que interessante. A revelação progressiva. Deus pode ter revelado tudo já, resolvido ali certinho com Cornélio, e acabou.
Vê que é interessante esse aspecto, né? A gente vê também aqui no nosso texto de estudo, que o anjo, a gente também pensa, o anjo revelou, Deus vai enviar um homem. O anjo não pregou para Cornélio.
Não.
O anjo não falou de Jesus, da salvação, não falou.
Por mais que eu creio que fosse muita vontade daquele anjo.
O anjo não fez, ele só avisou, olha, vai vir uma.
O evangelho tem mais poder quando ele é pregado de um pecador para outro pecador.
Então, porque aí entra o missionário, né?
É o missionário. Porque é nosso papel.
Nosso papel. A missão é de Deus. Agora Deus fala isso aqui. Desaparece uma pessoa e chama o missionário. Agora você vai e me revela a pessoa. Mas, senhor, por que o senhor não se revelou? Uai, porque eu quero que você, do seu jeito, na sua cultura, com linguagem humana, transmita o que eu sou para aquele que busca me conhecer. Então nós vemos ali que Pedro, a princípio, tem seus preconceitos. Deus dá uma visão também para Pedro.
Exato.
Para preparar Pedro, para tirar preconceito de Pedro, e não explica a visão. Não explica a visão. E Pedro, à medida que caminha para Jope, ele começa a pensar. E aí quando ele caminha para a casa de Cornélio, começa a pensar, os soldados de Cornélio estão indo com ele, vão indo e Pedro não está nem com isso. Ele leva 6 judeus com ele, mas ele está tentando compreender o que Deus queria dizer com a visão. E vai. Quando chega na casa de Cornélio, que o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio, aí Pedro, entendi, Senhor. Comum e imundo não é a comida,
Não.
Não é a carne, a visão do lençol de Atos 10 não tem a ver com comida, Senhor.
É o Atos capítulo 10, a gente está mencionando aqui a visão que Pedro recebe, não?
Ele entende que...
É uma visão que algumas pessoas entendem e interpretam de maneira equivocada.
Sim, sim. Aqui, a questão ali não é alimento.
Não é alimento, a questão era não preconceito. Não é?
Mas tem uma questão importante ali, porque para o judeu... Eles consideravam os romanos como se fossem porcos.
Sim, mas por isso a palavra comum e imundo.
Exatamente.
Só que a expressão de Cristo, não torneis comum e imundo aquilo que o Senhor para si purificou. E aí Pedro, mas como, Senhor? Ô Pedro, não é problema teu não, cara. O problema é meu, eu que purifiquei para mim. Mas como? Através do sangue de Jesus Cristo, Deus torna todas as pessoas de comum e imundas pelo pecado que nós nos encontramos em pessoas purificadas para o próprio Deus. E Pedro não entendia isso. À medida que Pedro caminha, chega na casa de Cornélio e vê Deus agindo ali e fala, agora entendi, Senhor, eu não tenho o direito de dizer quem vai ser salvo ou não. Eu não posso considerar comum e imundo as pessoas. O que eu preciso fazer?
Eu não fui chamado para tirar pessoas do reino do céu. Muito pelo contrário, eu fui chamado para ajudar as pessoas a entrar nesse reino.
O que nós encontramos em Atos 10, o que nós encontramos aqui nessa história de Cornélio e Pedro recebendo essa visão... Primeiro, Cornélio recebendo o anjo e tendo a visão, ele vai vir um mensageiro. E ele já se prepara para receber, sem preconceito. Né? Uhum. E agora, para Pedro, que eu acho que era o que tinha mais preconceito ainda, né? Pela sua própria cultura, pelo seu próprio desenvolvimento cultural, ele tinha esse preconceito, considerava as pessoas bem distantes, né? Era um gentil, era uma pessoa que não merecia, não tinha o direito. Ele era da linhagem de Abraão, né? E o gentil não era um pagão. E então, aqui Deus mostra para ele, não faça distinção, né? Eu separei para mim, é o termo, né? Isso aqui é muito bonito, quer dizer, a salvação, o sangue de Cristo é para o perdão do pecado de todas as pessoas. E essa é uma grande lição para nós hoje, sem nenhum preconceito com qualquer tipo de pessoa, ou quer seja ela cultural ou qualquer outro preconceito que possamos ter. A salvação é para todos. Agora, o que é interessante a gente pensar é que a decisão é do indivíduo em seguir a vontade de Deus ou não. Não é a minha obrigação fazer com que ele siga a vontade de Deus. A minha missão é pregar o evangelho, a missão de Deus, né? É cumprir essa missão, é realizar essa missão,
Nayara,
participar dessa missão.
Então a pergunta está me intrigando aqui. Como podemos mostrar respeito pelas pessoas, o pastor Edson está dizendo aí, cuja fé cremos estar errada ou equivocada, e dar a impressão de que aceitamos suas crenças? E qual a diferença entre respeitar as pessoas e honrar as suas crenças?
Olha, esse é o maior desafio que nós temos. Aprender
a respeitar
a opinião do outro e não ficar entrando em contenda.
Uhum.
Porque se for para nós ficarmos entrando em contenda, nós não vamos conseguir pregar a essência do evangelho, que é a salvação em Cristo.
Muito bem. Agora, e será que às vezes também o ato, eu não posso usar o respeito a como uma desculpa para não manifestar a ela a verdade que poderia ajudá-la?
Também. Eu tenho que tomar muito cuidado para me tornar omisso, né? Não, eu te respeito, tá tudo certo.
Agora você ferveu comigo. Então, quer dizer, a omissão também é, né? Porque a função do missionário é cumprir a missão de Deus para com todas as pessoas.
Sim.
Mas em nome do politicamente correto, né? Do respeitável, amigo meu amigo, eu me omito de dar uma mensagem que poderia salvá-lo.
Por mais que o evangelho seja maravilhoso e ele traga uma salvação poderosa, a própria palavra de Deus nos mostra que ele é politicamente incorreto. E o próprio Cristo diz, quando você começar a anunciar essa mensagem, ela vai causar divisão.
Porque vai entrar em contato com cultura. Às vezes a minha cultura na qual estou estabelecida, ela é contrária à vontade de Deus para mim. Mas é a minha cultura. Às vezes o meu costume, meu hábito, é o que eu julgo como bom para mim, não é a vontade de Deus para mim.
Eu posso respeitar, eu preciso respeitar a cultura e o pensamento das pessoas, que pensam diferentes. Eu trabalhei vários anos na área de liberdade religiosa, lidei e tratei com todo respeito várias denominações, mas mostrava também aquilo que nós pensávamos como adventistas do sétimo dia. Sempre defendemos a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento. As pessoas têm essa liberdade.
Sim.
Agora, eu não posso me omitir também de falar daquilo que nós pregamos, sem impor para ninguém,
claro.
Sem exigir para ninguém. Sem forçar ninguém, isso é exatamente
por que o Cornélio se converte do mitraísmo para o cristianismo? Porque alguém esclareceu a ele.
Uhum. Exatamente.
Ele era temente a Deus. Havia o temor, mas ele não era... havia conhecimento.
Pastor, é muito legal. Ele era sincero à luz que ele havia recebido.
Sim.
E aí, às vezes as pessoas falam, não, mas é... eu sou sincero. Tá, mas o sincero, de acordo com a Bíblia, é aquele que vive a mensagem que recebeu e está aberto para poder comprovar essa mensagem, se ela está realmente de acordo com a vontade dele ou não.
A minha sinceridade não me exclui
de pesquisar, pesquisar e de me aprofundar no conhecimento
da palavra das Escrituras.
Isso.
Né? Então, a minha negligência também a isso não é desculpa para dizer, ah, não sabia. A negligência é perigosa. Então, aquele que é dado por nada de conhecer será julgado e analisado em Deus pelo conhecimento que foi exposto. Então, Cornélio foi exposto ao conhecimento, que ele disse, opa!
Opa, peraí.
Então... isso aí, é diferente, mas é isso, é.
E aí, quando ele entende, ele começa
a converter. E aí, ele aceita aquela verdade e é convertido por aquela mensagem, né? Por aquele Jesus.
Muito, muito, muito bonita toda essa história. A gente vê não termos preconceito entre as pessoas, não termos respeitá-las e apresentar a elas a palavra de Deus. E elas, então, devem se aprofundar, devem estudar, conhecer, e eles tomarão a sua decisão. Eu quero agradecer a Mayara mais uma vez por estar conosco. Semana que vem estamos juntos novamente, não é? Eu agradeço desde já aceito o convite para participar conosco.
É um prazer poder estar novamente.
As suas considerações finais aí para a gente fechar nesses últimos segundinhos.
Eu gostaria de deixar só aqui uma reflexão, né, para todos nós. Nós devemos pregar, nós devemos conversar, discutir, escrever, mas jamais constranger as pessoas, pois a fé é um ato voluntário.
Uhum.
Então nós precisamos aprender a levar esse Jesus que transformou nossa vida, né, sem constrangimento, sem imposição, mas através do exemplo e através do ensino, incentivar e motivar as pessoas também a entregar a vida para Cristo.
Perfeito. Pastor Maurício.
A salvação está no que Cristo faz em mim. E quando eu permito que Ele seja meu Deus e faça em mim a conversão a Ele, então a salvação acontece. Então convido você a experimentar o Cristo através da sua palavra como Cornélio. E quando você encontrar a verdade do Cristo e o Cristo da verdade, você se permita converter a Ele.
Que Deus te abençoe, Deus esteja com você. Muito obrigado por estar nos acompanhando durante este período que estudamos juntos a Palavra de Deus. Lembre-se que cada vez mais, ao nos debruçarmos sobre a Palavra, ela deve modificar o nosso comportamento, a nossa vida. Que Deus te acompanhe. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.